correspondente.
Bom dia, Clodoaldo Medeiros, bom dia, Bruno Henrique, bom dia a todos que acompanham o Jornal Folha Paraibana e pela sua Rádio Web Clube Esporte, Música, Esporte e Notícia. Chegando com a nossa participação nesta terça-feira, dia 27 de setembro de 2022, a contar com hoje, já se passaram 270 dias do ano, faltando 95 para o ano de 2023. Hoje é o Dia Mundial do Turismo, Dia da Família, Dia do Perdão. Hoje também é o Dia Nacional da Doação de Órgãos e Tecidos, Dia do Encanador e Dia do Idoso, né? No Dia do Idoso no Brasil, né? O Dia Internacional do Idoso é no dia 1º de outubro, né? Então esses são os eventos históricos que marcam o dia de hoje. Trazendo informações e girando com notícia, eleitor não pode ser preso a partir de hoje, salvo exceções. A partir de hoje, terça-feira 27, até 48 horas depois do primeiro turno de votação, no próximo domingo, dia 2, nenhum eleitor poderá ser preso por qualquer autoridade, a não ser que seja pego em flagrante delito ou condenado por crime inafiançável. A outra exceção é se a pessoa impedir o salvo-conduto, que é o direito de transitar de outro cidadão, prejudicando assim o livre exercício do voto. Quem for pego praticando delito poderá ser preso pela autoridade policial. A regra e as exceções constam no artigo 236 do Código Eleitoral, que é a Lei 4.737/65. A lógica do dispositivo, herdado de normas eleitorais antigas, é impedir que alguma autoridade utilize seu poder de prisão para interferir no resultado das eleições. O artigo é o mesmo que veda a prisão de candidatos, fiscais eleitorais, mesários e delegados de partidos nos 15 dias que antecedem o pleito. A vedação não se aplica a quem for pego cometendo crime ou logo depois de cometê-lo. Isso inclui crimes eleitorais. No dia da votação, por exemplo, poderá ser detido quem desrespeitar alguma proibição, como fazer propaganda de boca de urna, tentar arregimentar eleitores, usar equipamento de som na rua e promover comícios, entre outros. Neste ano, o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, decidiu proibir a presença de armas de fogo num raio de 100 metros de qualquer sessão eleitoral. As poucas exceções incluem apenas agentes de segurança. A regra vale mesmo para quem possui permissão para o porte e vigora nas 48 horas que antecedem o pleito até as 24 horas que o sucedem. A polícia também não está impedida de prender quem já tenha sido condenado por crime hediondo, por exemplo, tráfico, homicídio qualificado, estupro, roubo à mão armada, entre outros, de acordo com a Lei 8072/90. A proibição de prisões também só atinge quem for eleitor, ou seja, quem tiver gozo do direito político de votar. No caso de qualquer prisão, a partir de hoje, terça-feira 26, a previsão é que o detido seja levado à presença de um juiz para que seja verificada a legalidade do ato. Caso seja constatada alguma ilegalidade, o responsável pela prisão pode ser responsabilizado. A pena prevista é de 4 anos de reclusão. Então tá aí, a partir de hoje, eleitores, mesários, né, e outros, né, só podem ser presos em flagrante delito ou por condenação em crimes inafiançáveis. Tá aí feito o registro, trazendo mais informações. PGE, Procuradoria-Geral Procurador-Geral Eleitoral, sugere que TSE mantenha Ricardo Coutinho fora da disputa ao Senado Federal. O vice-procurador-geral eleitoral Paulo Gustavo Gonetti encaminhou parecer ao TSE na noite de ontem, dia 26, pela manutenção da decisão do TRE Paraíba, que indeferiu a candidatura do ex-governador Ricardo Coutinho. O órgão ministerial reforçou que a Corte Eleitoral condenou Coutinho à pena de inelegibilidade por abuso de poder nas eleições de 2014. Abre aspas. Houve maioria de 6 votos que permitiu a decretação da inelegibilidade do candidato Ricardo Vieira Coutinho, reconhecendo expressamente ter ele praticado o abuso de poder político com viés econômico. É evidente, assim, que o candidato não foi mero beneficiário do ato abusivo, até porque a sanção de inelegibilidade, diferente da cassação, é personalíssima, fecha aspas, disse o parecer de Paulo Gustavo. O procurador também refutou a tese apresentada pela defesa de que Ricardo não poderia ser impedido de disputar o Senado Federal, já que, na visão dos advogados, a pena aplicada em 2020 teria validade até o dia 5 de outubro, ou seja, 3 dias após o pleito eleitoral. Abre aspas. O TSE consolidou o entendimento de que o fim do prazo de inelegibilidade após a data das eleições não desconstitui o obstáculo que existe na data do pleito. Fecha aspas, assinalou o vice-procurador-geral eleitoral. O recurso de Ricardo será julgado pelo ministro Benedito Gonçalves. Agora, aguardar mais essa decisão, Agora, acredito que a Paraíba inteira esteja ansiosa e na iminência de saber essa notícia, né, de ver esse desfecho, esse verdadeiro desfecho do destino político do candidato Ricardo Coutinho. Disputa presidencial, terceiro nas pesquisas, Ciro Gomes diz que mantém candidatura. Na reta final da campanha, o candidato à presidência da República, Ciro Gomes, do PDT, decidiu falar aos eleitores nesta segunda 26 por meio das redes sociais para reafirmar a manutenção de seu nome na disputa. Ciro lançou um manifesto à nação e criticou o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o presidente Jair Bolsonaro, seus oponentes na corrida presidencial. O anúncio ocorre em meio à ofensiva petista pelo voto útil no ex-presidente no primeiro turno. O petista declarou que vai continuar a denunciar os corruptos e demagogos que tentam ludibriar a fé popular com suas falsas promessas, citando nominalmente Lula e Bolsonaro. O ex-governador do Ceará tem 7% das intenções de voto, segundo a última pesquisa do Datafolha, divulgada na última quinta-feira, dia 22. Ele aparece em terceiro lugar, em empate técnico, com Simone Tebet, do MDB, que tem 5%. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, lidera com 47%, seguido do presidente Jair Bolsonaro, do PL, que lidera, que está, perdão, em segundo lugar, com 33 pontos. Fechando a nossa participação de hoje, desejando a todos uma excelente terça-feira. Lembrando que hoje, logo mais, às 13 horas, tem mais uma edição do programa Fala Vereador, com o vereador Humberto Maia. Amanhã, vamos passar mais informações para vocês sobre tudo o que acontece aqui na cidade de Catolé da Rocha, na região. Lembrando que hoje, também, dia 27 de setembro, acontece mais uma plenária da gestão democrática municipal. A gestão democrática municipal realiza mais uma audiência hoje, sendo no dia de hoje a audiência está marcada, está agendada e irá acontecer, segundo a agenda da Prefeitura Municipal de Catolé do Rocha, deverá acontecer no sítio Pau de Leite, certo? Deverá acontecer no sítio Pau de Leite, aqui em Catolé do Rocha. E também é um comunicado importante. Conselho Tutelar de Catolé do Rocha. A Prefeitura Municipal de Catolé do Rocha, através da Secretaria Municipal de Assistência Social, informa aos seus usuários e à população em geral que o Conselho Tutelar de Catolé do Rocha está funcionando em novo endereço. Agora, o Conselho Tutelar de Catolé do Rocha funciona na rua Rui Barbosa, número 72, no centro, na Praça Saleitão. Né? O telefone do Conselho Tutelar é o 839 9876-8992. 9876-8992. Atendimento de segunda a sexta-feira, das 7 ao meio-dia e das 14 às 17 horas. Prefeitura Municipal de Catolé do Rocha, Secretaria de Assistência Social, o trabalho não para. A todos, o meu grande abraço. Fiquem todos com Deus. Nós voltamos amanhã com mais notícias aqui na sua Rádio Web Clube Esporte. Time campeão de correspondentes é aqui na Clube Esporte. Para a Rádio Web Clube Esporte, repórter Isley Freitas, um abraço a todos e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, pessoal!